de Neemias 9 é uma oração de arrependimento a partir do versículo 5b. Neemias 9, a partir de 5b. Bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade a eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Só tu és, Senhor, que tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e confirmaste as tuas palavras, porquanto é justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubesse que soberbamente os trataram, e assim adquiriste para ti nome, como hoje se vê, e o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas, e guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. E pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da penha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhes havias de dar. Porém eles e nossos pais se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um capitão a fim de voltarem para a servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito. E cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir, e deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede, de tal modo o sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã, e multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas falado a seus pais, que nela entrariam para a possuírem. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, e os cananeus, e lhos entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância, e comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Talvez somente até aqui essa preciosa e santa palavra de Deus. Nós viemos aqui para adorar, mas vemos aqui nessa oração que esse homem de Deus direcionou a Deus e talvez a toda a congregação. Eles fizeram uma retrospectiva como foi nos tempos de seus pais, uma retrospectiva até Moisés, até a guiação para fora, e eles tiveram que ver e perceber o quanto o Deus fiel estava com seu povo e também com seus pais. E eles tiveram que confessar aqui que ele lhes havia dado tudo o que havia prometido. E embora não tenham agido como Deus exigia deles, como lemos agora, Deus, no entanto, exerceu misericórdia e não se afastou deles, como está aqui: a coluna de fogo ia adiante deles de dia e de noite, e o Deus fiel estava com eles. Ele estava com eles, não importava o que fizessem. E agora me vem à memória a pregação onde o irmão Branham disse: Balaão poderia ter o direito de amaldiçoar, mas ele não pôde amaldiçoar porque Deus havia abençoado. O irmão Branham diz na pregação: eles pecaram tanto e fizeram tanto mal quanto puderam, mas ninguém teve permissão para prejudicá-los porque eram o povo eleito. E aqui vemos esse homem de Deus, ele conclama ao povo a louvar a Deus. Louvai ao Senhor, vosso Deus, da eternidade à eternidade. Ó, isso foi um conhecimento glorioso através do Espírito de Deus, e essas palavras que foram expressas, elas são válidas até os nossos dias. Também nós não podemos fazer de outra forma, queridos irmãos e irmãs, a não ser louvar o nosso Deus de eternidade a eternidade. Porque nós também podemos fazer uma retrospectiva e ver quão grandes coisas o Senhor fez. E não devemos nos esquecer disso. E podemos dizer: esses tiveram permissão para ver tudo o que o Senhor fez, mas mesmo assim, como está escrito aqui, eles endureceram o coração e ficaram obstinados contra Deus. E diante da sua palavra, endureceram o seu coração. Mas não deveria ser assim, irmãos e irmãs, mas que nós, a todo tempo, tenhamos nossos corações abertos e vamos olhar para o Senhor e lhe agradecer e louvar por sua graça, por sua fidelidade, por sua misericórdia. Porque somente podemos dizer: nós somos seres humanos esquecidos e fracos, e talvez nós também cometamos erros suficientes, um talvez mais, outro talvez menos, mas nós chegamos ao Senhor e nós gostaríamos de pedir a Ele, especialmente nessa noite, nós temos horas de oração, que Ele seja misericordioso conosco, que Ele nos perdoe, que Ele perdoe os nossos semelhantes, que Ele não se lembre de nossa culpa e de nossas transgressões, mas que nos lave, purifique com o Seu precioso e santo sangue. Para isso, nós nos reunimos, amados irmãos e irmãs, para oferecer ao nosso Senhor a honra, o louvor e a adoração. Aqui está escrito: mas eles, nossos pais, eram arrogantes e de dura cerviz, de modo que não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pelo contrário, eles se recusaram a obedecer e não se lembraram mais de seus milagres. Eles se esqueceram de tudo o que Deus fez. Devemos fazer o mesmo assim? Devemos esquecer tudo o que Deus fez? Não, nunca e jamais. É por isso que temos que falar sobre essas coisas e sobre as coisas que Deus fez do começo ao fim. Porque Ele ainda não parou, irmãos e irmãs. Ele começou com Moisés ou com Abraão, mas não ainda parou. Mas Ele continua sendo hoje o mesmo e ainda faz hoje as grandes coisas naqueles que confiam nele, que o amam e que ouvem sua palavra. Irmãos e irmãs, aqui no começo está: és tu, ó Senhor, só tu, foste tu que criaste os céus e o mais alto dos céus, com todo o seu exército, a terra, com tudo o que nela há, os mares, com tudo o que neles há. E és tu que mantens todas essas coisas vivas e a quem o exército celestial adora. Eu pensei assim: não somente as hostes celestiais devem adorar, mas também nós estamos determinados que nós adoremos. Também nós estamos destinados a louvá-lo, e nós podemos ver e crer de todo o coração que tudo foi criado pela mão de nosso Deus e que Ele ainda mantém tudo em Suas mãos onipotentes, todo o universo, e especialmente aqueles que Ele elegeu e que Ele chamou nesses dias. E não esquecer também o seu povo de Israel, que Ele reuniu em sua terra natal. Ele é um bom Deus, que Ele não esquece nada. Lemos aqui o que Ele jurou a eles. Ele cumpriu sua palavra, e tu guardaste a tua palavra. E nós podemos estar convictos de que Ele manterá a sua palavra até o fim. Se Ele já cumpriu aquilo que Ele disse a Moisés, o que Ele disse a Abraão, o que Ele disse a Elias e a todos os profetas, assim também podemos estar com a convicção que Ele manterá e cumprirá o que Ele disse a nós, nesses dias. Vamos, irmãos e irmãs, permanecer firmes na fé e na confiança, não vacilemos, mas coloquemos nossa fé firmemente em suas promessas, pois sabemos que os céus e a terra passarão, mas o que ele disse, isso certamente ele manterá. E assim, estamos tão felizes e gratos. E eu tive que pensar assim, embora ele tenha mantido o povo de Israel no deserto por 40 anos, e está aqui, eles não gastaram suas vestes e nem se incharam os seus pés. E isto e aquilo. E eles tinham comida e bebida e tudo. Por tudo foi provido, tudo foi provido pelo Deus misericordioso. Ó, irmãos e irmãs, também nada nos faltará. O Deus fiel, ele se preocupa até os dias de hoje. Ele cuida pelo alimento espiritual, ele também cuida pelo bem-estar terreno, ele cuida por tudo. Nós somente podemos agradecer. Eu gostaria de dizer que Deus nos conceda a graça, que não nos tornemos de dura serviço, que não nos tornemos arrogantes e que não nos esqueçamos de todas as falas de Deus que ele fez, especialmente nos nossos dias que ele falou. Porque talvez muito rapidamente poderíamos julgar sobre aqueles naquela época ou falar sobre eles, mas como é conosco? Como está com você? Como está comigo? Nós talvez podemos ler as palavras e dizer, oh, como essas pessoas puderam ficarem assim, mesmo tendo visto tudo com seus próprios olhos e mesmo tendo sido conduzidas para fora, como eles puderam? Não vamos perguntar assim, mas vamos melhor pedir, Senhor, tem misericórdia de nós. Se aqueles não foram aprovados, deixa nós sermos aprovados, para que possamos aparecer diante de Ti sem mancha, como Tu queres que sejamos, irmãos e irmãs. Essa é minha oração e o meu desejo ao Deus vivo. E eu creio que isso é o anseio de todos nós. O que nos adianta correr, o que adianta que caminhemos, a não ser que tenhamos alcançado a coroa da vitória? Isso que é. E todos nós queremos alcançar a coroa da vitória. E é por isso que eu gostaria de dizer, mais uma vez, vamos ouvir, atentar para a palavra do Senhor, vamos amar a palavra, vamos observá-la, aquilo que Ele ordenou, porque também nos nossos dias Ele deu certas ordenanças. E podemos fazer certas coisas e queremos que Ele continue a falar e que Ele se mostre e que Ele se glorifique entre o Seu povo. Queremos tudo isso ou não queremos? Sim, eu creio que certamente esse é o meu pedido, que Ele nos ajude a todos pela graça. Amém. Graças seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui. Os hinos que nós cantamos, não somente cantamos, nós nos perguntamos se aquilo que nós cantamos também aconteceu. A sua vida foi uma bênção ou é uma bênção para os outros? Eu espero que Deus possa, pela graça, possa conceder bênçãos para que possamos ser uma bênção para outros. E a última coisa foi dos ceifeiros, uma multidão alegre de ceifeiros trazendo os seus feixes. Que Deus conceda graça para tudo. Aquele que deu a semente, dá o crescimento e dá a colheita. Você tem sido uma bênção para outros? Você carrega o fardo do mundo moribundo? Você já colocou a cruz do Salvador claramente diante dos olhos dela? Uma pergunta que todos nós temos que responder a nós mesmos. A palavra de introdução já nos atingiu, mas algo no meio-dia me atingiu mais ainda, e eu peço que a pessoa tem a compreensão, mas foi a pergunta feita que os portadores de dons deveriam se reunir antes do culto, e a resposta foi imediatamente que apenas uma irmã tem ou opera dons. Isso me atingiu mais do que um trovão e um raio juntos. Para que servem uma regulamentação da congregação com instruções, se as ferramentas para implementá-las ainda sequer estão disponíveis? Então, nós temos uma forma de piedade e mantemos exteriormente, e o poder de Deus que deveria ser revelado é negado, porque não pode ser revelado. E em mim, naturalmente, algo aconteceu. Quanto tempo queremos esperar até que Deus derrame seu Espírito? Quanto tempo queremos esperar até que se torne uma questão de vida ou morte para nós? Que nós chegamos diante da face de Deus para que Ele possa nos abençoar de tal forma como Ele abençoou os crentes no início do cristianismo. Estamos aqui para discutir ou mesmo argumentar sobre coisas na teoria que ainda não são viáveis na prática? É para isso que estamos aqui? Ou estamos aqui para sermos abençoados por Deus, para que possamos ser uma bênção para os outros? E também é muito fácil dizer, bem, ele ou aquela, eles tiveram dons, e assim são as coisas. Essa é a tua resposta divina para você? Você se sente satisfeito com isso no seu coração, quando você julga os outros dessa forma? Ou é o seu e o meu direito receber de Deus o que Ele nos prometeu? Nós não estamos aqui para aqui dividir ou julgar, muito menos para condenar, mas nós estamos aqui para ter parte na restauração de todas as coisas. E isso simplesmente tem que acontecer por meio de um derramamento do Espírito. E se formos da opinião de que Deus derramará seu Espírito sem que precisemos clamar em voz alta, então que seja assim, pois não se trata do barulho, da altura do som e nem do silêncio, se trata da fé que nós creiamos que Deus nos deu o que Ele nos prometeu, que o derramamento do Espírito Santo aconteceu. Nós lemos nessa palavra de introdução, de fato, pensamentos maravilhosos, e Deus nunca cancelou sua fidelidade. Pelo contrário, Ele sempre cumpre o que Ele promete. O que mais me chamou a atenção nesse contexto foi o fato de que esse homem de Deus, até a Abraão, ele vai até ele, Abraão, a quem Deus deu a promessa. E se seguirmos a história de Abraão desde o início, ou a retomarmos, então já lemos aqui duas ou três vezes ao longo dos anos, está em Josué, capítulo 24, a partir do versículo 2, Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses, eu, porém, tomei a vosso pai Abraão dalém do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. Talvez apenas essas palavras. Terá, Abraão, Naor, adoradores de deuses estranhos do outro lado do rio Eufrates. Não tinham ainda conhecimento do Deus verdadeiro e, de repente, lhes aparece a ele, ou melhor dizendo, o Deus Todo-Poderoso, e o chama para fora, se revela a ele. Ninguém precisa ensiná-lo, ninguém precisa fazer uma pregação para ele. Ele foi ensinado por Deus, guiado por Deus, perdoado por Deus, escolhido por Deus, e segue com fé a uma terra que ele sequer conhece, de quem nem saiba onde fica, mas ele saiu na fé, obedecendo à voz que lhe falava. Quantos adoraram deuses e, de repente, passaram a adorar o único Deus vivo e verdadeiro, toda a semente de Abraão. E eu tive que pensar em uma palavra, o irmão Reino Donder vai me desculpar, mas é uma das suas escrituras favoritas, de Isaías 51. O profeta até mesmo volta a Abraão nesse assunto e realmente diz nessa palavra: ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque, sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Aqui temos a história de Abraão. E a história de Abraão é a história de todo crente. Pois, de acordo com Gálatas, nós somos a semente de Abraão, de acordo com Isaque, nós que chegamos à fé. Ele foi um indivíduo quando foi chamado e se tornou uma grande multidão. Deus o abençoou e o fez uma bênção. Novamente ao hino: você foi uma bênção para outros hoje? Você foi, fui eu uma bênção? Quando estivermos diante do Senhor naquele dia que está chegando, qual será a resposta? Que Deus queira conceder a você, a mim, a todos nós, graça para viver uma vida com Ele, uma vida digna dele, uma vida consagrada e dedicada a ele, para que ele possa viver sua própria vida aqui. E eu creio que se Deus puder nos transformar em tais pessoas, as quais têm a causa dele em seu coração, o nosso precioso irmão Schmidt também me desculpará, mas eu disse há alguns dias, as pessoas estão muito perto do meu coração. Foi mais ou menos assim a formulação, talvez não exatamente. Então, ele respondeu, mas você está na ponta da língua deles. E nesse momento eu disse, meu irmão, esse é um sermão para a noite de quarta-feira. E para mim, isso foi como uma palavra de conhecimento e da revelação. Um verdadeiro filho de Deus carrega outros filhos de Deus em seu coração, não em sua língua, mas em seu coração. E eu creio que esse é um critério pelo qual todos nós temos que nos deixar medir. Se nós levamos os outros na língua, então nós não os levamos em nosso coração. E se os carregamos em nossos corações, então não os carregamos em nossas línguas. Isso é suficientemente claro? Isso foi para mim como uma revelação. Às vezes, Deus fala comigo de forma tão simples e tão clara, e é uma pregação inteira. Eu digo a mesmo, meu Deus, mas eu não preciso. Isso resume tudo. Ninguém precisa dar uma explicação ou dizer isso tem que ser entendido assim ou de uma forma ou de outra. Não, isso é assim como é. E o que foi com os homens que foram diante da face de Deus? Eles não andavam com o peitoral e não tinham as 12 pedras para o povo de Israel, das 12 tribos, ao seu peito. Eles não carregavam o povo de Deus em seus corações. Esse é o verdadeiro serviço sacerdotal. E Paulo diz que ele tem que fazer o serviço sacerdotal do Evangelho. E nós somos um povo de sacerdotes e reis para o nosso Senhor. Que Deus possa confiscar de todos nós, a você e a mim, as línguas e renovar os corações e também nos dar um novo espírito para que nos tornemos úteis para Ele. Pois o apóstolo Paulo escreve aos romanos: com uma só língua você abençoa e amaldiçoa aquele que Deus criou. O que devemos fazer disso? Que Deus nos ajude a todos pela graça. Esses pensamentos foram meu coração e agora eu compartilhei com vocês. E se Deus conseguir nos colocar de tal forma num canto, imagine só, nós somos algumas pessoas aqui, e se então precisasse ser dito, bem, nós chegamos aqui para orar, nos reunimos, então é dito, sim, mas é somente uma pessoa, eu não quero ser muito específico agora, que está operando os dons. Então, eu pergunto a mim mesmo e a todos vocês nessa noite, o que Deus fez por todos nós ao longo dos anos? As bênçãos à direita e à esquerda passaram por nós? Ou bebemos o cálice da salvação e nos tornamos participantes do Espírito Santo? Essa é uma pergunta que não podemos evitar. E eu penso que Deus realmente quer nos jogar na poeira e dizer: não posso sequer abençoá-los até que vocês recebam esse poder, que então começará a agir por meio de vocês. E é por isso que devemos de fato orar, mas não devemos orar de forma convencional, mas realmente com um clamor do nosso coração. E se alguém ficar mais tempo e perceber que os outros não estão mais seguindo, então, crianças, então parem. Nós devemos orar tanto tempo até que, enquanto os outros podem continuar a seguir junto. E já, se não percebemos, então os outros ao nosso redor já percebem que isso aconteceu. Então devemos realmente orar somente como o Espírito de Deus nos inspira. E talvez chegue um momento também em que todos nós nos uniremos em oração, como se estivéssemos de uma só boca falando. E essa é a oração bíblica. Mas eu digo vocês honestamente: se um de nós, irmãos, ainda tiver que chamar e dizer: sim, vamos orar agora juntos, então vocês também podem esquecer isso. Isso tem que vir do coração, sem exigência, operado pelo Espírito de Deus, e então estará certo. Mas a Santa Escritura diz: abra bem a sua boca e eu a encherei. E nós temos promessas suficientes na palavra de Deus, nas quais cremos e que aceitamos. Nós não chegaremos a ser uma bênção até que Deus nos tenha abençoado, e os dons do Espírito não poderão ser operados antes que o Espírito Santo seja derramado. Ou você quer aplicar o que você não tem, ou eu. E por que não temos? Porque não cremos. Que Deus coloque hoje diante dos nossos olhos, em nossos corações, e escreva neles que tudo isso faz parte de ser um crente. E também contemplamos isso, que uma pessoa, aos olhos de Deus, somente vale como crente se Deus dá a resposta com o Espírito e com fogo. Isso nos leva a buscar a face de Deus em oração íntima. E eu não estou preparado para pregar para pessoas que não estão prontas para encontrar-se com o Senhor no final. O que nos adianta todo alimento espiritual e revelação e instrução? Nós somos gratos por isso. Mas o que nos adianta tudo isso se o poder vivificante, o poder do Espírito, não estiver em você e em mim? Irmãos e irmãs, nós precisamos do poder de Deus mais do que qualquer outra coisa na Terra. Mais do que qualquer outra coisa. E eu penso, se com corações sinceros nos estendermos para alcançar isso, e deixemos qualquer opinião própria de lado, mas simplesmente comecemos a louvar e a glorificar a Deus, agradecendo-lhe pelo que ele fez por nós. Não precisamos mais pedir e implorar, mas dar graças por já termos recebido. E enquanto agradecemos pela salvação, e agradecermos novamente e mergulharmos no Senhor e no que Ele fez, o Seu Espírito virá sobre nós e todos nós seremos abençoados pelas riquezas de Sua graça. Deus tirou Abraão de um povo que adorava outros deuses e se revelou a ele. E ainda hoje a semente de Abraão está aí. Nós, como filhos de Deus, temos o direito de receber tudo o que Deus nos prometeu por meio da fé em Jesus Cristo. que ninguém se sinta de alguma forma excluído, mas que, de fato, invoquemos unanimemente, como de uma só boca, o nome do Senhor. Nós percebemos que o tempo é muito sério. Nós não sabemos o que pode acontecer em alguns dias. O mapa pode já ter sido redesenhado novamente para refletir o que está acontecendo agora. As cidades que existem hoje não precisam amanhã existir mais. E nós sabemos que esses são os últimos dias nos quais vivemos. Faça-me para que eu seja uma bênção para outros hoje. Faça de mim uma bênção em todos os momentos. Esse seja o desejo e a oração de todos nós. E eu creio que vocês todos creem que Deus responde orações. E isso hoje à noite. Amém. Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração por tua santa e preciosa palavra que nós ouvimos e contemplamos. E nós entendemos que tu cumpriste fielmente cada palavra. Tu deste a lei, deste instruções e tu deste o teu Espírito para que estas instruções fossem cumpridas. Então, fiel Senhor, então os nossos antepassados se tornaram rebeldes e resistiram a ti. Meu Deus, não é este o meu quadro? Não é este o nosso quadro? Nosso estado comum diante da tua face? E por isso que nos curvamos diante da palavra que nós ouvimos hoje. Senhor, mesmo a coluna de fogo e as grandes coisas não são suficientes para nós, a menos que o teu Espírito venha sobre nós e torne o maná um alimento fresco e vivo e confirme a palavra que nós ouvimos. Senhor, meu Deus, não queremos nos fazer a ti de bobo nem a nós mesmos. Meu Deus, Senhor, se já os presidentes terrenos têm toda a autoridade de seu país por trás deles, quanto mais os teus mensageiros deveriam ter todo o poder de Deus por detrás deles? Ó Deus, Senhor, estamos no teu reino, no reino de Deus. Meu Deus, venha ao teu reino, leva-nos contigo para dentro e cumpra tudo o que tu planejastes fazer no teu reino. Tu nos ordenaste que orássemos, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Senhor, e eu te peço que nos livre do mal, meu Deus, e conceda o bem pela graça e glorifica a ti mesmo de uma maneira poderosa. Senhor, venha conosco com fé silenciosa para que nós tenhamos recebido a mais poderosa revelação da tua palavra e algo nos diz silenciosamente que testemunharemos e veremos a mais poderosa confirmação dessa palavra revelada. Meu Deus, se assim está definido no teu plano, então me leve e leve a todos nós e que o diabo seja esmagado sob nossos pés em breve, pois assim está escrito. Senhor, tu és capaz de fazer tudo isso, não nós, apenas tu, pois assim está escrito. O Senhor esmaga o diabo. Senhor, nós cremos nisso. Tu esmagaste a cabeça da serpente. Gratidão, honra e louvor seja dados a ti. Leve meus irmãos para o ministério, abençoe-os, unja-os, dê a eles uma audiência receptiva e de oração e crie um tão desejo profundo em todos nós que tu tens que satisfazê-lo e o satisfarás. Adoração e honra sejam dadas a ti, no nome de Jesus. Amém.